Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a política fiscal voltou ao centro dos debates econômicos e mesmo políticos do Brasil. Em boa hora, a presidente Dilma propôs que o primeiro dos cinco pactos fosse o da responsabilidade fiscal. Sob esse aspecto, não houve sequer uma crítica ou reparo. Importa destacar que o ministro da Fazenda anunciou, semana última, sua determinação de que não mais sejam baixados atos e medidas que estariam gerando dúvidas sobre a exatidão das contas públicas. A chamada contabilidade criativa das contas dos governos já foi tratada por muitos, tendo sido analisada por analistas e pela imprensa. Mas eu queria chamar a atenção para um efeito colateral dessas medidas heterodoxas, que acabaram ficando em segundo plano, mas podem constituir um dano para o patrimônio e para o crédito na economia, até mais nefasto do que a chamada maquiagem das finanças públicas. Os bancos públicos foram utilizados como intermediários de um processo que se transformou em dívida pública, receita primária do Tesouro. Empréstimos por eles tomados. O IBRE da Fundação Getúlio Vargas divulgou recentemente estudo com análise detalhada dos dividendos recebidos pelo Tesouro e a mudança em sua composição e estrutura, que colocam o BNDES e a Caixa como novos protagonistas. Demonstram em detalhes, sempre citando relatórios oficiais, como muito do que foi recolhido pelo Tesouro teve origem no próprio Tesouro, que concedeu sucessivos e crescentes empréstimos para esses bancos, empréstimos de forma subsidiada. Os números são eloquentes e me restringirei apenas à evolução de dois indicadores, o patrimônio líquido e o índice de Basileia, que nos últimos 2 anos, vamos comparar, está nos balanços contábeis dos bancos, de março de 2013 contra igual mês de 2011. O desempenho de 2 bancos, controlados integralmente pela União, o BNDES e a Caixa, contrasta radicalmente com os dos demais bancos do país, Banco do Brasil, inclusive. No período citado, o patrimônio líquido do BNDES caiu em 28 bilhões, uma redução nominal de 38%. Pior é o caso do índice de Basileia, que caiu 7 pontos no BNDES e 1 ponto na Caixa Econômica, enquanto o mesmo índice no Banco do Brasil aumentou de 2 pontos. É visível o descompasso entre as contas dos bancos controlados integralmente pela União e os demais bancos. Isso decorre, senhor presidente, do fato do desvio de suas funções para se tornarem meros agentes financeiros do Tesouro Nacional. A eles são concedidos empréstimos especiais, com subsídios nem sempre escritos nos relatórios, em troca de comprarem do Tesouro ações e, o pior, outros ativos financeiros antes da data do seu vencimento. Dividendos têm sido antecipados agora dentro do próprio exercício em que são gerados. Até as reservas de lucros que deveriam ser utilizadas para aumentar o capital foram sacadas na contramão do que normalmente empresas e bancos fazem no país ou em qualquer outro lugar do mundo. Como esses bancos foram chamados para se tornar grandes detentores de posições acionárias e empresas estatais, acabaram por ficar expostos à forte desvalorização no mercado acionário. É bom lembrar que, depois do Tesouro, o BNDES é o maior proprietário de ações da Petrobras e da Eletrobras. Também um dos maiores donos da Vale, ao lado dos fundos de pensão e bancos privados. Para não falar de outras grandes empresas nacionais. Quando essas empresas são utilizadas para ajudar no combate à inflação e suas ações se depreciam, o Tesouro e o BNDES pagam a conta. Concluo, senhor presidente, reforçando a importância de voltarmos a separar as contas públicas e funções próprias do governo de bancos. A política fiscal não deve se misturar nem contaminar a política de crédito. Senhor presidente, muito obrigado. Eu solicito a Vossa Excelência que o meu pronunciamento fosse publicado na íntegra.